Salve, salve! Estamos aqui com mais uma Masterclass da Fear Not, Tutoria em Idiomas. Eu me chamo Bernardo Guerra e hoje vou te passar aquelas dicas de teacher para você que está começando ou deseja começar a estudar inglês. Aproveite e já compartilhe esse podcast com aquela pessoa que você sabe que está aprendendo inglês, aquele amigo, aquela amiga, parente, vizinho, colega de trabalho. Compartilhe o nosso conteúdo. Prepara aquele café quentinho, porque hoje teremos um dedo de prosa bom demais da conta. Vou contar como são as nossas aulas e como é a nossa metodologia. Primeiramente, vale ressaltar que evitamos ao máximo traduções. Já falamos isso em outros episódios, mas na aula de hoje vou detalhar um pouco melhor sobre as alternativas à tradução, principalmente nesse nosso primeiro estudo aqui da Fear Not, sobre sufixos. Decidimos começar por este tópico porque você, nosso caro aluno, irá reconhecer algumas palavras e também aprenderá diversas expressões e palavras. O aumento do seu vocabulário é algo de extrema importância agora, no começo de nossa jornada. Se você já começou a sua jornada de aprendizado da língua inglesa, existem alguns assuntos que abordamos mesmo neste nosso estudo inicial, como o IPA, que é o Alfabeto Fonético Internacional, conversação e pronúncia, listening. Esse assunto sobre sufixos é um prato cheio para o ensino, desde os beginners até os advanced students. A diferença está na abordagem passada a cada grupo. Ao invés de estudarmos o verbo to be, entre outros assuntos que geralmente vemos em cursinhos por aí, a nossa ideia é lhe expor ao máximo de palavras em um contexto mais generalizado, para que você receba o estímulo auditivo, seja exposto ao máximo de palavras possível, principalmente palavras que são as mais frequentes no dia a dia da língua inglesa. A vantagem de algumas análises que faremos neste estudo é que estas são parecidas com o que veremos em outros estudos. Então, em outros módulos, abordaremos gramática a fundo, a partir de assuntos mais compatíveis com o interesse individual de cada aluno. Mas você pode estar se perguntando, bem, o que são sufixos? Bem, independente do idioma, sufixo é uma parte da palavra que vem ao final e que ajuda a transmitir uma determinada ideia, uma ideia específica. Inclusive, palavras com o mesmo sufixo geralmente possuem o mesmo sentido. Por exemplo, as palavras inutilmente, gentilmente, razoavelmente, tortuosamente. Estas palavras possuem o mesmo sufixo em português, mente. A raiz de cada palavra, inútil, gentil, razoável, tortuoso, dá a ideia de um adjetivo, uma qualidade ou defeito de algo ou alguém. O sufixo mente expressa a maneira como algo acontece, pois, por exemplo, inutilmente significa realizar algo de maneira inútil, vã, gentilmente, de maneira gentil, so on and so forth, e por aí em diante. Um sufixo pode alterar a forma de uma palavra, além de seu sentido, e também a sua classe gramatical. Apenas através da inserção de algumas letrinhas, podemos transformar uma palavra que expressa uma ação em uma qualidade ou característica, e vice-versa. Em português, temos alguns exemplos a partir de palavras com a mesma raiz. Beleza, belo, embelezar, embelezamento. Outro exemplo, pedra, pedreiro, pedregulho, pedrinha, pedrada, pedraria, apedrejar. Algo que é de notável consideração é que existem sufixos em inglês que parecem muito com alguns sufixos em português, e a maioria deles tem o mesmo sentido na nossa língua. Contudo, não podemos fazer uma associação de uma palavra em português com um determinado sufixo, com a raiz da palavra em inglês mais um sufixo qualquer. Um exemplo disso que não podemos fazer é falar a palavra felicidade, aproveitando a raiz da palavra happy, que significa feliz, e acrescentar o sufixo correspondente a dade, criando a palavra happicity. Não, na verdade, o correto é happiness, pois aproveitamos a raiz happy, que indica um adjetivo, um atributo, qualidade, característica, e acrescentamos o sufixo -ness, que dá a ideia de um substantivo abstrato, visto que felicidade é um substantivo baseado em uma abstração conceitual. Outra ressalva é que existem sufixos diferentes que transmitem ideias semelhantes, assim como vimos no caso de city e -ness. Os sufixos IST, IST e o ER, ER, são muito comuns para descrever profissões. Olha o meu exemplo, eu sou um teacher, sou um English teacher. Teacher, com ER no final. Teacher é aquele que compartilha seu conhecimento e experiências com outras pessoas, aquele que ensina. Isso é algo lindo demais. Outra profissão que admiro muito, meu sonho de consumo também, é me tornar um scientist, com IST, IST, no final. É a profissão de pessoas que geralmente passam o dia inteiro fazendo experimentos em um laboratório, fazem pesquisas, análises, relatórios, comparam resultados. Pois bem, o assunto deste episódio é sobre sufixos, não sobre profissões. Eu não poderia usar o sufixo -er na raiz da palavra science para dizer que alguém é aquele que faz ciência, algo como cientizador. Da mesma forma, eu não posso fazer em inglês algo como professista, pegar a raiz conhecida da palavra professor e colocar um -ista no final para indicar que é alguém que executa a função de professor. Para cada raiz, para cada determinada palavra, existe um sufixo correspondente. Cada língua com suas peculiaridades, podemos ver que os sufixos se encaixam às raízes das palavras como se fossem um quebra-cabeça ou um Lego. Existem peças que se parecem, mas quando tentamos conectá-las, não conseguimos. É exatamente sobre isso que estamos falando. O sufixo retira a essência do outro bloquinho ou peça. O sufixo não retira a essência do outro bloquinho ou peça. Ele simplesmente altera a forma como vemos os bloquinhos antes deste bloquinho final, o sufixo. Bem, se você já brincou de Lego, quebra-cabeça, Tetris ou qualquer jogo no estilo monta-monta, você pode fazer essa analogia entre os sufixos e as raízes. Neste episódio, vou te apresentar algumas peças mais famosas da língua inglesa, a começar pelo sufixo -ity. As palavras resultantes da inserção do sufixo -ity são substantivos abstratos, que dizem respeito ao estado, qualidade ou grau de alguma coisa. São coisas intangíveis, muitas vezes imateriais, mas que podemos mensurar através de uma medida ou uma métrica. Por exemplo, velocity é uma palavra que significa aquela grandeza física que é capaz de gerar multas a motoristas de trânsito que excedem neste quesito. É algo que não vemos, apalpamos, cheiramos, mas podemos medir através de um velocimeter, um equipamento usado para medir velocidade. O mesmo vale para capacity, que pode ser representado através de uma unidade de medida, litros. Necessity, mobility, stability são palavras que também representam coisas abstratas, que precisam de algo ou alguém para se manifestar ou existir. Não vou explicar muito sobre essas últimas palavras, pois são semelhantes ao português. O motivo já vimos no podcast. Como é que isso chama mesmo? O nosso segundo sufixo que vamos estudar aqui nessa nossa masterclass é o ly, ly. Como já falamos aqui neste episódio, o sufixo ly da ideia de como algo procede. Seria o mente do português. Pois bem, este sufixo é muito utilizado em inglês. A palavra resultante é um advérbio, uma palavra que dá característica para um verbo ou um adjetivo. Por exemplo, quando falamos que a maneira como alguém pratica um esporte é perigosa, dangerous, a ação em si é caracterizada pela palavra dangerously. Dangerously. Esta palavra diz respeito a como alguém realiza uma ação de maneira perigosa. O mesmo vale para surprisingly, possibly e softly. Soft é uma palavra muito usada em amaciantes de roupa, porque eles deixam a roupa soft, aquela sensação gostosa quando a gente aperta uma roupa bem macia. Uma ressalva para a palavra lovely, que além de expressar sobre qual amável maneira alguém executa uma ação, percebeu aí a palavra love? Também pode ser um adjetivo, uma qualidade de algo ou alguém que é extremamente belo. O sufixo ed, como nas palavras interested e educated, são bem parecidas com o português, não acha? Isso porque as raízes são de origem latina, portanto, há uma semelhança com línguas como português e espanhol. Interessado e educado, no sentido de letrado, estudado, são adjetivos relacionados ao estado que alguém ficou depois de algum processo. Bem, vou explicar isso melhor. Se alguém te expõe algum produto, demonstra seus usos, efeitos, fala sobre preços e promoções, você pode ficar interessado, que é um estado resultante depois deste processo de vendas. Da mesma forma, você se torna educado quando recebe instruções, correções e informações ao longo do tempo e se transforma em outra pessoa. Educada no sentido de bons modos ou no sentido de conhecimento e aprendizado formal. Outros exemplos de palavras com esse sufixo é amazed e excited. Amazed é o estado que você fica quando vê algo que é amazing. Uma referência para essa última palavra é o desenho dos anos 90, The Amazing Spider-Man, que foi traduzido como O Espetacular Homem-Aranha. Eu particularmente não gostei muito dessa tradução, mas quem sou eu na fila do pão? Amazed é um estado que você fica quando algo te choca, te espanta, te surpreende. Já excited, bem, não é isso aí que você pensou não. Pelo menos, não é um dos sentidos principais da palavra. Excited diz respeito ao estado de ânimo que você fica ao ver que a sua série favorita foi renovada para o ano que vem ou que aquele filme que você ama vai ter uma continuação. Quando você fica sabendo que vai poder tirar alguns dias de férias do trabalho ou que ainda sobrou uma grana no fim do mês, vai dar para assar aquela carne, você fica numa empolgação só. O próximo sufixo é semelhante ao que acabamos de ver, é o ing. Quando meus alunos de inglês veem esse sufixo, já vão a todo vapor perguntar se vamos estudar sobre verbos no gerúndio, o famoso ando, endo, indo no português, como por exemplo nas palavras andando, comendo e dormindo. Estes alunos não estão errados, pois este sufixo também pode representar essa ideia em inglês. Mas o que vamos estudar nessa aula é algo bem diferente. Vamos falar aqui sobre quando colocamos o ing no final da palavra como adjetivo, ou seja, um atributo de um objeto, lugar ou pessoa. E diferentemente do último sufixo, o ed, que transmite a ideia de resultado ou efeito de uma causa, O ING fala sobre quem causou essa sensação ou sentimento. Por exemplo, a palavra interesting fala sobre algo que causou esse interesse em alguém. O foco não é em quem ficou interessado, interested, mas sim em quem ou o que é interessante, interesting. Exciting é uma palavra que, diferente de excited, ela é uma característica de algo ou alguém que te produz aquela ansiedade boa, aquela expectativa de que algo bom vai acontecer. Todas as coisas que listei acima, sobre série, filmes, férias, aquela grana que sobra no fim do mês, essas coisas são exciting, porque elas produzem em alguém excitement, aquele sentimento, aquela ansiedade boa, aquela sensação gostosa. A palavra relacionada ao estado que essas pessoas ficam é excited. Mas o sufixo ing não expressa apenas a ideia de adjetivos de algo que causa um sentimento ou uma sensação em outras pessoas. A palavra formada pela raiz mais o sufixo pode expressar algo nada a ver. Uma ação contínua, como eu já mencionei para vocês, uma ação que é realizada em um tempo contínuo. Isso mostra a complexidade da língua. Se analisarmos o sufixo por si mesmo, podemos ficar perdidos em uma conversa, texto ou música. Os exemplos a seguir são de palavras que expressam a ideia de um adjetivo, qualidade ou característica de algo ou alguém. Os exemplos a seguir são de palavras que não expressam a ideia de adjetivo, qualidade, característica de algo ou alguém, nem de uma ação contínua, mas sim de um substantivo, uma coisa, um objeto, uma abstração. Então, é interessante observá-las dentro do contexto do sufixo ing. Uma placa sinalizando perigo é um tipo de warning, para deixar todos os motoristas alertas acerca de um acidente, por exemplo. Parenting é o conjunto de experiências e aprendizados que se obtém ao se tornar um parent, um pai ou uma mãe. A father or a mother. Being é tudo aquilo que simplesmente faz a ação de existir. Lembra do verbo to be? E por último, speaking é a habilidade que muitos desejam obter em inglês, a fala fluente, saber se comunicar verbalmente. Todas essas palavras são coisas físicas tangíveis ou abstratas e materiais. O sufixo y, y, é um dos mais utilizados em inglês. Em um contexto geral, quando adicionamos a letra y ao final de um substantivo, o transformamos em um adjetivo, em uma qualidade. Uma observação importante: a pronúncia de palavras terminadas com este sufixo possui justamente o y como parte mais forte, uma entonação mais destacada. Assim que distinguimos palavras que são bem parecidas, tipo price, preço, e pricey, outra forma de se dizer expensive, caro. O mesmo vale para a maioria das palavras abaixo. Worth, que se transforma em worthy, que são palavras relacionadas ao valor percebido que algo ou alguém possui. Fluffy é uma palavra que tem a ver com animais ou coisas cheias de pelo e por isso são fofinhas de se apertar. Juicy tem uma relação forte com a raiz juice. Juicy é uma característica de frutas que são muito suculentas ou, por exemplo, se você gosta de um churrasco, daquela carne que desfaz na boca. Só lembrar da raiz juice, por exemplo, orange juice, suco de laranja. E o último exemplo desse sufixo parece o nome de um jogador de futebol. Messy, com Y no final, é a característica de uma pessoa ou animal que faz aquela mess terrível. Deixa a roupa espalhada em qualquer lugar, não limpa a mesa depois do café, deixa seu material por todo canto no escritório. Não, a palavra bagunceiro não se chama assim por causa do Messi, jogador. Pra falar a verdade, eu nem sei se o Messi é messy ou organized, bagunceiro ou organizado. Só sei que a palavra é muito mais antiga do que ele. E isso é uma baita coincidência que me ajuda a fazer uns trocadilhos em sala de aula. Bem, chegamos aqui ao último sufixo deste episódio, o er ou or. Como já mencionado há pouco, o sufixo er e or, er, é muito utilizado para falar sobre profissões, assim como o sufixo or, ou r, or. O sentido dos dois é basicamente o mesmo, falar sobre alguém ou algo que produz uma ação. Neste caso, a raiz da palavra é um verbo. É o caso do teacher, como mencionamos, waiter, que não é aquele cuja profissão é esperar, wait, e sim da expressão idiomática wait on, wait on, que significa servir. Ou seja, waiter é aquele que serve a mesa em um bar ou restaurante. Driver é aquela pessoa cujo trabalho é conduzir um volante. Já a palavra cooker é uma bola curva. O verbo cook significa cozinhar. Então, cooker deveria ser cozinheiro, certo? Errado. Uma analogia que eu faço é a seguinte. Quem cozinha o alimento não é o cozinheiro, mas sim a panela ou fogão. Inclusive, o termo panela de pressão reforça essa ideia, pressure cooker. Ela que cozinha a carne ou os legumes. A pessoa que prepara os alimentos é o cook, igualzinho o verbo cozinhar. Lembra daquela expressão mestre cuca? Só fazer esta analogia. Mas cuidado, o sufixo er, assim como outros já apresentados, também possui outro significado em contextos diferentes. Se a raiz for um adjetivo curto, duas sílabas ou menos, colocamos o sufixo er após o adjetivo para indicar que algo ou alguém possui mais deste atributo do que outro, do que outra pessoa ou objeto. Neste caso, utilizamos também a palavra than para comparar, dizer que algo é mais alto que, higher than, taller than, bigger than, dependendo do contexto, mais rápido que, faster than. Neste caso, esta palavra than te ajuda a identificar que o sufixo er, er, está sendo usado para outro propósito e o contexto é outro. Vale dizer que, da mesma forma que com Lego a gente pode aglutinar, conectar mais de uma pecinha ao final, podemos também criar palavras em inglês com dois ou mais sufixos. É o caso de palavras como surprisingly e repeatedly e muitas outras. Só considerando os sufixos que estamos estudando neste episódio, temos essas duas palavras bem interessantes. Surprise é uma frase que ouvimos quando alguém tem uma novidade, geralmente boa. Surprising é a qualidade de algo que te produz esse sentimento de surpresa. E como vimos há pouco, o sufixo ly indica a maneira como algo aconteceu. Então, surprisingly indica algo que aconteceu de maneira que proporcionou ou causou surpresa a alguém. O mesmo vimos para a palavra repeatedly. Repeat é uma palavra comum em nossa linguagem. Quando não entendemos o que alguém diz em inglês, pedimos repeat, please, can you repeat, please? Até quem não fala inglês normalmente conhece essa palavra. também é comum ver em aparelhos tocadores de música um botão chamado repeat, que é usado para a função de tocar uma música vez após vez. Repeated é um adjetivo de algo que já aconteceu, igual essa música que toca várias e várias vezes. Agora, a palavra repeatedly é a maneira repetitiva que algo acontece. Nessas duas palavras terminadas em ly, vemos que ambas possuem a mesma classe de palavras, advérbio. É a forma como algo acontece ou como algo é, a sua essência. Essência surpreendente ou repetida. E aí, você já conhecia todas essas palavras em inglês? Ficou em dúvida em alguma? Se sim, saiba que pode me contactar através do meu Instagram, @pguerraprof, e ver a postagem desta semana. Como sempre, o material de apoio está disponível lá, para você ter a melhor experiência possível. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com pessoas que querem aprender inglês ou com aqueles que já estão nessa jornada. Se você tem alguma sugestão para próximos temas de episódios, sugestão para temas para próximos episódios, nos mande também no Instagram ou pelo nosso e-mail fearnotidiomas@gmail.com. Vai ser uma satisfação receber um recado teu. Já mencionei em outros episódios que as pautas, os assuntos dos podcasts aqui são frutos de conversas e discussões com amigos pessoais ou com meus alunos. Quem sabe o próximo episódio não pode ter uma contribuição sua e possamos solucionar alguma dúvida ou questionamento seu. Pois é, isso pode acontecer. Manda lá. No mais, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, fear not. Não tenha medo de se desenvolver. Ouse, experimente, viva, cresça e conte com a gente para crescer e aprender inglês. Bye bye!